Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como é desenvolver produtos para desenvolvedores, né? E para isso, eu trouxe aqui algumas pessoas. Eu estou aqui na Product Camp e para isso eu trouxe o Paulo Silveira.
Olá, Bruno.
E aí, Paulo, tudo bom?
Tudo ótimo. Obrigado por esse convite para eu falar de um assunto que eu não sei muito.
Eu também trouxe aqui o Marcel.
Opa, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui.
Boa. E eu também trouxe aqui o Petros.
Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Prazer.
Boa. Bom, acho que a coisa mais curiosa que eu começo a pensar sobre desenvolver produtos para desenvolvedores é quais as grandes particularidades que existem nisso, né? Porque desenvolvedor, com respeito a todo mundo que está escutando e a mim, né? Porque eu também sou, mas desenvolvedor é um público um pouco mais chato do que o normal aí. Pelo menos vivendo entre vários mundos, eu vejo que o desenvolvedor ele é muito mais... Putz, esse detalhezinho aqui tá dando problema, aquele detalhezinho ali que eu peguei, o bug, tá pior do que o outro. Então, desenvolver APIs e software para desenvolvedor, ou coisas online e tudo mais, eu acho, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que deve ser desafiador nesses termos, né? O que vocês têm a dizer? É realmente desafiador por causa disso?
Bom, é bem desafiador, principalmente assim, se você está criando um produto do zero e você já é um desenvolvedor e está fazendo para desenvolvedor, é um pouco mais fácil porque você já sabe as dores, né? Mas muitas vezes, dentro de empresas de tecnologia, você precisa criar produtos para desenvolvedores da sua própria empresa, né? Então você tem um time de plataforma ou um time mais técnico que tem que ter um product manager ou alguém muito técnico que faça mais ou menos esse papel e precisa entender as dores dos desenvolvedores de toda a área da empresa. Às vezes são 10 desenvolvedores, é fácil, mas quando você tem já 300 desenvolvedores, é ser difícil a saber qual eu priorizo, qual é de fato a maior dor, onde vou ter maior impacto na produtividade. Então, eu acho que é sim bem complexo, porque você tem aquele desenvolvedor que consegue falar mais e às vezes a dor dele não é a maior. E aí tem aquele desenvolvedor mais acanhado que está sofrendo pra caramba, mas ele não fala. Então, você tem que conseguir ter esse olhar diferenciado e ao mesmo tempo conseguir saber aonde você vai conseguir impactar mais ou menos. E obviamente conseguir medir, que eu acho que também é uma das maiores dificuldades. Como você mede um produto técnico dentro de uma organização que você entregou, para ver se você entregou algum valor.
Legal, nessa linha, acho que uma grande dificuldade é que quando a gente está construindo coisa para desenvolvedor, a gente está construindo uma ferramenta para ele. Então, na verdade, a gente tem que antever o que esse cara vai construir com essa ferramenta. Então, traçar a visão é um pouco mais difícil, porque às vezes você está entrevistando, você já tem que imaginar o que ele vai construir com aquela API, com aquela ferramenta. Então, assim, acho que é um pouco mais tricky para o PM, ele tem que ter muito claro assim, quais são as formas que eles vão usar aquela API. E isso tem que estar claro para a equipe que vai desenvolver também, porque não dá para você simplesmente construir pensando na visão de alguns, porque tem que estar super alinhado à estratégia para ver se aquilo vai atender o público que se destina, né? Então não é só construir a ferramenta e torcer para alguém usar e funcionar. Tipo, tem que estar bem claro o contexto, né?
Eu acho que dentro da mentalidade de plataforma, talvez esse seja o maior desafio, né? Você desenvolver plataforma com APIs abertas e... O que você vai fazer, né? Como que você vai descobrir que tá dando bom, que não tá, que tá funcionando direito? É desafiador, né?
E eu acho que um ponto curioso, pensando em empresas que têm produtos que, em teoria, os clientes são os desenvolvedores, o que me vem à cabeça é o caso da Stripe, né? Que acho que foi o primeiro produto grande que falou assim, não, peraí, eu tenho um produto de cobrança financeira, mas quem vai acabar usando e tendo que colocar a mão na massa mesmo aqui é desenvolvedor e desenvolvedora. Então, pera lá, deixa eu dar uma cara do produto, né? Tanto que você entrava na home... Isso, na época, foi surpreendente. Você entrava na homepage de uma empresa que é meio de pagamento e tinha código em Ruby, JavaScript na homepage.
É verdade.
Então, você olhava aquilo e falava, não, pera lá, né? Eu ficava imaginando alguém de negócios entrando naquela página e olhando, não, isso aqui é meio de pagamento? Então, acho que também tem o market fit, até o marketing. É curioso de pensar que quem vai bancar e falar, não, a gente vai usar esse meio de pagamento, não vai ser o desenvolvedor ou desenvolvedora. Mas ele estava conquistando pelo pilotão da frente. Eu fico imaginando como que o Magalu também tem esse desafio com o Marketplace, que deve ter uma dezena de APIs, mas eu não sei se o tomador de decisão, eu acredito que não, que vai falar, vamos para o Marketplace da Magazine Luiza. Não é desenvolvedor ou desenvolvedora que assina essa papelada e não se cadastra lá. Porém, se ele não tiver muito, se ele não tiver muito carinho e apreço por essas pessoas, eles vão olhar pro Magalu e falar, pera lá, cara, você precisa simplificar minha vida
sim,
aqui.
Sim. No nosso caso, e aí já respondendo um pouquinho o que você colocou, No nosso caso, o modelo padrão de integração é... A gente tem vários ERPs mapeados e maneiras de integrar com a gente. Então, de certa forma, é tranquilo. Mas no momento que a gente vai mapeando os ERPs e as plataformas que podem conectar na gente, a gente só conversa com o desenvolvedor. Por exemplo, para colocar coisas via VTEX, quando a gente ainda fazia esse tipo de integração, a gente tinha muito contato com o pessoal da VTEX para poder conversar melhor com isso e basicamente é só desenvolvimento. E aí, nesse lado, eu acho que era mais desafiador para a área de produto conseguir entender tecnicamente o que estava rolando, porque eram vários papos estritamente técnicos e é só API, né? Então, daí eu já até devolvo para vocês que é... Quais são as complexidades de alguém que... Ou até as qualidades que alguém de produto tem que ter para poder entender esse mundo de APIs e tudo mais? Porque é desafiador, né? Se você não tem um background técnico, como que você vai fazer?
Mesmo com background técnico, é complicado.
É, porque você está de fora, né? Você não está lá na...
Acho que mesmo com background técnico, porque o PM ele nunca vai conseguir ter o background técnico do cara que está na equipe, que é o engenheiro, né? Ele
se tem que tiver se preocupar... alguma coisa está errada.
Ele tem que se preocupar com negócios, com marketing, com um monte de outras coisas. No máximo, ele vai ter um overview. Eu até vou usar um exemplo, tipo, a gente está passando por algo assim lá na empresa, que é, por exemplo, você começa a desenvolver a API, a primeira preocupação é a autenticação. Você vai fazer a autenticação. Aí vamos supor que você tem um designer que, obviamente, não vai saber de API, porque não é do mercado dele, mas ele vai ter que ir lá e desenvolver uma pesquisa para saber qual o modelo de autenticação que a gente deveria usar, qual que o pessoal prefere. Aí ele monta uma pesquisa e tem três opções lá. O Alpha é uma delas e é a mais escolhida. Mas aí o desenvolvedor chega e fala assim, viu, mas tem cinco maneiras de o Alpha. O cara não vai saber. Ele foi, estudou um pouquinho, fez lá, ou seja, aquela pesquisa talvez não serviu para nada, vai ter que fazer uma outra pesquisa. Então é realmente um desafio. E acho que a melhor forma, em vez de assumir que o PM vai ter que ter ou que o designer vai ter que ter esse conhecimento, é envolver mais os próprios desenvolvedores. Então, na hora de fazer a pesquisa, envolve esse cara junto, esse cara que vai ter o domínio, né? Pra se complementar. Acho que não tem como fugir disso.
Eu já tenho uma opinião um pouco mais forte até nesse aspecto. Eu sou formado em computação, mas há muito tempo eu não ponho a mão na massa, de fato, assim, codando. Mas eu acho que um bom PM, Product Manager, ele tem que entender de tecnologia bastante. Quanto mais ele entende sobre tecnologia, sobre pelo menos a parte tecnológica do produto que ele está cuidando, qual é a API, como funciona o Swagger, qual é a documentação, quais são as chamadas, se está tudo certinho, se tem débito técnico ou não, ele consegue, priorizar melhor, ele consegue, dois, comunicar melhor com o time de engenharia, ele consegue entrar nessas reuniões mais técnicas e ponderar se o que eles estão fazendo é um over-engineering ou não.
Consegue até mediar, né?
Ajuda a mediar, exatamente. Ele não tem que tomar decisões, longe disso, mas ele consegue facilitar muito se ele entender o assunto. Então, acho que você está entrando na área de produto e você sabe muito de negócio, cara, acho que você tem lá e fazer um curso técnico e entender pelo menos o que é orientação a objeto, o mínimo possível para você participar dessas discussões. Agora, por outro lado, eu já participei de muitas discussões, por exemplo, o Twilio. A gente estava procurando uma API de comunicação, uma API não, um serviço que ajudasse a gente de comunicação via e-mail, SMS, integração com WhatsApp, e analisando vários serviços, e o Twilio era o favorito dos engenheiros por razões óbvias. Baita documentação, suporte ultra rápido, bem técnico, bem detalhado, era incrível. Eu olhei e falei, caraca, eu quero muito usar. Aí a gente tem que, eu acho que sempre uma ponderação, não vai ser engenharia que vai decidir, mas também não pode ser só financeiro. Você monta uma matriz, uma tabelinha, prós e contras e decide.
Sim.
Mas sempre tem que envolver engenharia e não só ir no mais barato, porque senão você vai pagar caro no geral.
Eu acho que esse tema também é interessante, isso de produto para desenvolvedor, porque mesmo eu que trabalho com educação, eu não tenho um produto para o desenvolvedor ficar usando API, criando API, só que a gente recebe demanda das empresas, eu tenho uma universidade corporativa aqui e quero integrar os relatórios e fazer o single sign-on. Então, mesmo que você não queira, esses diferenciais de integração começam a aparecer em tudo que é produto, né? Aliás, se é B2B, em algum momento você vai cair no inferno da integração.
É verdade.
Então você vai cair em API e você vai cair em produto que vai conversar com o desenvolvedor e desenvolvedora. Então, Sim. Em algum momento, se você se posicionar para isso e encaixar, talvez, óbvio, em maior grau, menor grau, aqui Twilio é um exemplo que acho que é basicamente só para integração, né? Não tem outra funcionalidade, acho eu. Mas mesmo quem não, né? Magazine Luiza, né? Você fala, o que Magazine Luiza tem para desenvolvedor e desenvolvedora? Pô, tem um marketplace e tem que integrar toda a parafernália. Então, em algum momento, as pessoas vão cair nisso. Então, acho que essa discussão é interessante.
Ganha uma vantagem competitiva também. Quem está um passo à frente nisso tem uma vantagem competitiva. Pode ser até uma estratégia de growth. Você se abrir, tem uma API muito melhor do que o seu concorrente e os caras vão entrar e vão construir coisas ainda melhores, ainda mais se você for uma plataforma, né? E aí, ter o conhecimento técnico, com certeza, vai fazer diferença. Porque um PM vai conseguir ter essa visão, tipo, opa, talvez não esteja alinhado aqui nesse objetivo, eu posso usar isso como uma estratégia de growth. O engenheiro não vai ter, talvez, essa visão.
É, isso é muito importante. É, toda vez que eu estou nesse momento de discussão de escolha de ferramenta, que tem API, que não tem, eu gosto de perguntar para os desenvolvedores e saber, vocês acham que vai ser mais produtivo e mais rápido usar essa outra? Porque não é só o ganho na primeira integração, é o ganho overtime total dos próximos anos.
E até manutenção depois e tudo mais.
Manutenção, tudo. Então, cara, eu tô poupando o tempo dos próximos anos em pagar mais caro. Vale a pena. Então, é sempre muito bom ponderar isso.
É, pra mim, a visão que eu tenho sobre escolha de tecnologia de maneira estratégica é que, inicialmente, você vai ter uma lentidão maior do que você só integrasse com alguém, tá tudo pronto, mas o ganho sobre o tempo é bem maior, assim. É, você tem uma flexibilidade maior de você decidir o que vai fazer, a sua estratégia se adapta melhor aos acontecimentos, né? Porque o mundo muda e você tem que mudar junto. Então, pelo menos a mentalidade que a gente tem é bastante relacionada a isso. É, pra quem é desenvolvedor e faz essa transição para produto, eu imagino que você tenha bastante essa vantagem, né? Mas tem algumas outras áreas que vocês acreditam que tem uma proximidade, que tem alguma sinergia de background?
Que também tenham essa vantagem, assim como um desenvolvedor, talvez. Eu acho que, em geral, as áreas de exatas vão ter uma facilidade um pouco maior, mas eu acho que o desenvolvedor, ele vai ter os conhecimentos mais próximos daquele contexto, assim. Tipo, o cara que fez matemática, talvez do ponto de vista analítico, ele vai manjar, mas será que ele vai entender de API? Fluxo de autenticação, de como construir uma API, se vai ser REST, se vai ser GraphQL. Eu não sei se ele vai saber disso a ponto de ajudar. Talvez ele vá saber fazer um pouco melhor a parte de análise de impacto, mas do ponto de vista técnico, acho que computação, informática, acho que esses são os que ajudam mais, assim.
Então eu quero colocar uma pergunta minha que é curiosidade para vocês. A gente está falando aqui qual que é o perfil melhor de um PM que trabalha com produto para dev, beleza. Só para dar um passo para trás e entender se o outro caso tem outro perfil que é melhor. E para PM no geral, o que vocês têm encontrado das pessoas que entram nesse mercado e que encaixa muito bem? Talvez ex-dev encaixe muito bem, mas sem contar esse caso, é um cara que vem de psicologia, designer, é o do marketing, é o antigo business analyst, é uma pessoa com background aleatório em engenharia qualquer, porque eu sei que, por exemplo, hoje a gente está aqui no evento, né, no Product Camp, e aqui tem gente que deve ter o background mais louco. Eu que dou aula de computação, tem dentista que assiste a aula comigo. Aqui também deve ter alguma coisa, um bicho bizarro assim. Mas desses vários backgrounds diferentes, o que que você fala, nossa, eu tenho esse colega que é PM na minha empresa e ele estudou história e arqueologia e ele tá mandando muito bem. Sem pegar caso particular, né? Mas caso geral, ou realmente tá uma zona e ninguém sabe.
É, eu conheço várias pessoas formadas em biologia, geologia, jornalistas que são bons product managers e alguns deles não evoluíram tanto na parte técnica, outros evoluíram muito e aprenderam bastante coisa técnica e eu acho que conseguiram se destacar e avançar assim também. Então, na minha opinião, qualquer pessoa pode sim virar um product manager, mas ela tem que ter uma coisa muito importante que é saber do negócio. Então, talvez a forma mais fácil de você ingressar na área é, vamos supor que você seja especialista em finanças. Provavelmente vai ser mais fácil você entrar numa empresa ou trabalhar num produto que envolva finanças, porque você já é o especialista daquele assunto. E aí você entra em produto e você consegue ir mudando. Muita gente de marketing entra em produto, tomando conta de um produto muito ligado a growth. Então ele já tem o conhecimento e entra. Então eu acredito que qualquer um pode ser. Precisa ter um core muito forte de business. E de novo, reforço. Se você souber tecnicamente as coisas, como funcionam, você provavelmente vai se destacar e vai conseguir facilitar muito o trabalho com os engenheiros.
E tecnicamente, nesse caso, a gente está falando de desenvolvedor, porque encaixa muito com a API, mas, por exemplo, esses dias eu encontrei um PM que tinha se formado em medicina, tinha sido médico e virou PM. Para trabalhar.
Caraca.
Então, exato. Ele é um louco, ele é mais louco do que o desenvolvedor virou PM. Mas para trabalhar num contexto desse, ele foi construir um software para a medicina, esse cara tem um contexto muito melhor do que um desenvolvedor PM. Então, assim, acho que vai ter essas verticais, assim como se você tiver um marketplace de arte. Se você tiver um background de arte, vai te ajudar, provavelmente.
Então, acho que Spotify eles têm esse negócio de quem curte música e tudo mais, eles, sabe, somam mais no processo lá e tudo mais.
Acaba virando aquela piadinha de mini CEO, né? Porque um empreendedor que não conhece nada de uma área e quer empreender numa área, a chance já tá jogando contra, né? As chances já jogam contra.
O lance do mini CEO é bem perigoso, assim. É algo que se falava muito uns anos atrás.
Mas eu falei piadinha.
Eu sei. Mas eu acho que é bom falar, assim. A gente, com produto, a gente não gosta disso, porque o CEO geralmente tem autonomia, muito poder de decisão e várias coisas envolvidas ali, que é a responsabilidade do CEO. No qual o Product Manager não tem isso. Ele, no primeiro, ele não gerencia ninguém. E segundo, ele não é o cara que toma a decisão final. A decisão geralmente é do time. No máximo, ele dá o norte, com as suas metas que a gente olha. Então, não é o... Me CEO é perigoso, eu concordo, piadinha. Mas é bom deixar um disclaimer aí pra quem ouvir isso.
Evitar polêmica.
Muito, muito.
E não sinta-se ofendido aí. Mais importante. Pegando em consideração isso que você falou sobre a pessoa já ter contexto e tudo mais, não no Magazine, mas em outras empresas eu já vi pessoal transicionando de marketing para produto e tecnologia. E tem uma coisa curiosa, que é marketing, normalmente o planejamento é super próximo, né? É tipo, vai acontecer um negócio daqui a dia mais 7, e aí a gente tem que dar os pulos para acontecer. E aí quando você troca o lado do balcão, você tá cozinhando lá, você fala, putz... Acho que eu entendi porque que eu tinha problemas e tudo mais. Que tipo de preparação que eu fico imaginando que quando alguém quer fazer essa transição, é legal a pessoa trabalhar de skills soft, assim, que na real é bem difícil, né? Desculpa aí se a pergunta foi...
pelo jeito foi meio complicada, né? Eu acho que o primeiro ponto a ter claro é, tipo, quais são as fragilidades que essa pessoa identifica que ela tem. Tipo assim, ela vem de marketing, mas às vezes ela vem de marketing, um perfil super analítico. Às vezes ela vem de marketing, cuidava de CRM e manjava de programação de alguma forma lá. Então acho que saber quais os lugares que ela não manja tanto, se ela não tinha muito contato com negócios, acho que é uma área que ela vai ter que investir. Então acho que eu começaria por aí. Tipo, não dá para ter uma regra clara, mas acho que as soft skills básicas é... O cara vai ter que se comunicar bem. Se ele tem essa fragilidade, ele vai ter que investir nisso. Eu acho que as expectativas são as mesmas, né? Acho que tem que saber quais que o cara não manja tanto.
Eu concordo com o Petros, acho que comunicação, saber fazer alinhamento. Mas tem uma coisa que um meu gestor atual me falou e pra mim, putz, soou muito bem. Eu acho que isso pode soar tanto pra quem quer entrar pra produto quanto quem quer mudar pra qualquer outra área, que é as suas fortalezas geralmente são as suas maiores fraquezas também. Então você falou assim, uma pessoa do marketing que solicita algo e daqui a 7 dias ela quer entregue. Provavelmente essa pessoa entrega muito resultado e sempre on time, o que é ótimo. Mas será que as pessoas ao redor dela estão satisfeitas, elas estão trabalhando bem, elas estão felizes, elas gostam dessa pessoa? Então você saber se essa sua grande fortaleza é sua grande fraqueza facilita na migração, porque... Pô, será que os desenvolvedores vão ficar felizes com isso? Eles vão ter que madrugar e vão ficar putos comigo porque eu tô forçando a barra? Então, é ter esse bom senso e saber perguntar e observar as pessoas, acho que ajuda muito na transição.
Madrugar pra quem tá em tecnologia não é tão incomum, né? Independente da empresa.
Com certeza, mas se você faz muito, tem algo de errado em alguma coisa.
Isso é verdade. Outra coisa que eu fico curioso é... Na hora de priorizar, a gente até pincelou um pouco sobre isso, mas... Para priorizar, de repente você consegue priorizar por valor de negócio, mas tem momentos que você vai priorizar por questões puramente técnicas, né? Vamos supor que exista um PO que está ouvindo aqui, um PM que está ouvindo e não tem background técnico algum. E o time é um time, sei lá, muito tímido. E aí esse caso que eu estou colocando na mesa é um pouco problemático, mas que dicas que vocês imaginam que... essa pessoa possa ouvir e falar, legal, acho que eu posso usar isso na próxima vez que eu tiver enrascado ou enrascado aqui.
Eu acho que se o PM cai num time que é muito técnico, muito tímido, e ele não tem nada de técnico, ele vai estar enrascado. Acho que não tem muita solução mágica. Ele vai ter que... Alguém vai ter que ceder ali. Ou você espera que seus engenheiros vão ceder e vão, de repente, se tornar mais comunicativos, o que não vai acontecer. Então você vai ter que dar o passo e ser mais técnico, aprender a conversar com esses caras. O jeito mais rápido é você fazer parceria com quem está do seu lado, que talvez seja mais comunicativo. O gerente de engenharia pode ser o seu parceiro nessa hora. Tipo, cara, vê os feedbacks lá com o time, que você está fazendo one-on-one com eles. Passa para mim qual que é a sua visão. Tipo, pô, eu estou pensando em abordar o time dessa maneira, faz sentido? Então, tipo, é um cara que talvez esteja no meio do caminho e vai facilitar esse seu trabalho, assim, enquanto você não pega a manha. Mas vai ser uma bucha. Eu era técnico, caí num time muito mais técnico do que eu, e foi uma baita numa bucha. Demora alguns meses pra você se habituar com o time, eles passarem te ouvindo.
É, eu acho que por aí, acho que o tech lead, o gerente de engenharia ajudaria. Mas uma outra forma é o clássico, né? Putz, vamos começar na retrospectiva, entender por que algo demorou mais que eu esperava. Será que era a minha expectativa como product manager, como PO, que ia ser mais rápido e, na verdade, eu que estava enganado? E aí você começa, na verdade, a não só ver possíveis débitos técnicos, mas você começa a entender que tais partes do sistema, de fato, é mais lento, que tais coisas são mais devagar. É, então, eu tô falando óbvio, mas é, pergunte por quê. Por que demorou? Ah, eu achei que ia ser rápido, mas é difícil. Mas por que é difícil? Tenta entender a dificuldade e na próxima vez você já tem um pouco já de noção das coisas.
Assim como a gente faz com usuários, né?
Exato.
Tipo, a gente já faz esse processo com o usuário. Tipo, Exato. A gente assume que a gente não sabe a história do usuário, a gente tem que perguntar. Então, com o desenvolvedor a gente pode atuar
mesmo
da mesma
porque,
maneira.
Mesmo porque, na verdade, também é, né?
Exato, é. Então, em algumas situações ele vai ser o usuário da ferramenta, em outras ele não vai ser, mas você tá tentando entender o conceito, o contexto dele, o que, que ele tá pensando, o que, que tá atrapalhando, né?
Eu já tive muito time que sempre falava, tem que priorizar o depth técnico logo, mas tive time que também tinha esse problema. Eu vi eles atrasando, eu não entendia, comecei a perguntar. E aí as pessoas falavam, por causa disso. Às vezes ela nem dava uma solução, só explicava. Aí eu, tá, mas você faria pra melhorar? Aí o cara te joga uma solução que ele já pensou há 6 meses e nunca te falou. Então você também lá dá uma instigada, entendeu o problema, ele começa a se sentir à vontade. Tem muita gente tímida que não fala, mas você tem que conquistar a pessoa.
Você tem que criar um ambiente, né?
Criar um ambiente, ter empatia, entender. É o trabalho do PM já como usuário, como o Petros falou.
E acho que tem um ponto também que a gente não fala muito, porque quando a gente fala assim, o PM caiu num time super tech, dá a impressão de que o PM é sempre... ele entrega uma bucha pra ele, é obrigado a fazer, mas na verdade você sempre tem uma opção de seguir uma carreira, tipo, ir mais pra times técnicos ou não. Acho que tem algo que importa muito, que é, o cara não é técnico, mas ele tem muita vontade de aprender sobre isso, legal, ele vai se encaixar no time técnico, ele vai aprender. Agora, se o cara gosta pra caramba de marketing, ou de moda, ou de arte, e não gosta de tecnologia, esse cara, você vai obrigar ele a aprender? Não vai se encaixar tão bem. Então, talvez ele deva focar numa área que é um pouco diferente. Então, acho que tem que ter essa paixão por aprender, porque senão você vai sofrer. Você não vai querer conversar com o dev se você não gosta de tecnologia. Não vai ter paciência para aprender sobre autenticação se você não quer aprender. Então, acho que tem isso também. Você não é obrigado a aceitar qualquer coisa. Você pode conversar com o seu gestor, falar, eu não gosto tanto, acho que não vou me dar tão bem.
Eu acho que, no geral, se você não tem uma cabeça boa de querer aprender e tudo mais, em tecnologia você vai sofrer mais. Porque tecnologia é um mercado que muda demais, tudo se atualiza muito rápido, produtos técnicos com certeza vão ser mais afetados, porque, todo ano sai uma lib nova que faz uma coisa nova e os desenvolvedores vão ver que tem um ganho de produtividade, de integração, de coisas competitivas dentro de tecnologia que, para um produto técnico, faz todo sentido você adotar, né? Por exemplo, quando o Facebook criou o GraphQL e todas as maneiras de você integrar lá versus varrer API, sabe? É muito mais fácil você ir para esse caminho novo que eles disponibilizaram. Então, é importante saber olhar isso, né? Uma coisa que eu fiquei aqui curioso também é... Produto técnico, a gente vai precisar desenvolver documentação para os desenvolvedores do outro lado conseguirem fazer isso funcionar, né? E desenvolvedor, normalmente, não gosta muito de escrever documentação. E quando escreve, não gosta tanto de escrever de uma maneira que humanos vão entender. Como que vocês enfrentam essa parede no meio do caminho, assim?
Eu até brinquei ontem na palestra que o desenvolvedor, quando ele aprende a ler e escrever algo diferente de código, ele vira PM, né? Que aí ele vê que dá para virar PM, era só isso que faltava, praticamente. Mas... acho que é um desafio, hoje em dia até tem mudado bastante isso. Então, antes a gente tinha documentações muito ruins de empresas gigantes que não se importavam tanto com isso, e agora dá pra ver que essas empresas novas estão criando APIs, tipo um Twilio, por exemplo, tem uma API que é super fácil de ler. E acho que tem um ponto que a API não é só para o desenvolvedor. Então, como a gente já conversou aqui, como o Paulo citou, em algumas situações vai ser um PM que vai estar analisando se ele decide usar aquela tecnologia ou não, ou um cara de negócios que também vai estar avaliando aquela plataforma. Então, acho que a API tem que ser para desenvolvedor, e aí o desenvolvedor vai saber, eu preciso aqui de um negócio de simular essa API, escrever tais parâmetros, isso ele vai saber fazer. Independente da maneira como você escreve ou não, o desenvolvedor vai saber. Só que acho que tem que ter também o outro lado, tá claro bastante para quem não sabe nada dessa tecnologia, e aí talvez não seja o desenvolvedor só que vai ajudar, aí vai ser um designer especialista nisso, então vai ter que complementar, na minha opinião.
E é sempre complicado, né, porque o desenvolvedor, ele ele não é expert em fazer isso para humanos, para leigos que não são desenvolvedores, e às vezes ele demora muito.
É.
E aí o PM fica frustrado, putz, aí pega e desprioriza a documentação, e é um débito que ele vai pagar, o PM e o time inteiro vão pagar daqui a 6 meses, porque não fizeram a documentação direito. Então é sempre complicado, e eu faria o que o Petro sugeriu agora no final, se você tá vendo que o desenvolvedor não é a melhor pessoa nisso, e não tem o UX, por exemplo, pô, PM, vai lá e senta, PO, e ajuda esse desenvolvedor, ou então tem o UX para ajudar, sentam juntos e dividam tarefas. Acho que é a melhor forma de avançar rápido e não deixar de ser despriorizado, porque a conta chega uma hora.
E eu acho que tem uma maneira mais simples de se começar, porque o pessoal fala, poxa, mas eu já tenho 300 APIs aqui, como que eu vou documentar isso? É você criar um guia de casos de uso e falar, olha, como você procura um produto no marketplace com o menor preço dessa categoria? Tá aqui. É, em vez de documentar cada uma das chamadas de API, cada
fazer
parâmetro.
Por endpoint e tudo mais,
isso,
né?
Em vez de fazer por endpoint. É, não que você não deva fazer, mas parece que o outro, se você está muito atrasado, começar com o outro é muito mais simples, sem contar que, aí já também dando outro exemplo errado, que parâmetros nas APIs vão mudar e a sua documentação vai estar errada. Acredite nisso, sua documentação vai estar errada em alguns pontos. Mas se as pessoas conseguem saber o que dá para fazer com a API, já é 90% do ganho, porque você consegue mostrar para outras pessoas, não só para desenvolver. Olha o que dá para fazer com a nossa API.
Com certeza.
Dá para você pegar os produtos do marketplace pelo menor preço. Como que faz isso? Faz assim. Ah, peraí, o exemplo não tá muito correto. Legal, mas aí o desenvolvedor depois... Aí é a parte mais fácil. Então, dando um conselho ruim aqui, se você precisa deixar algum lugar quebrado, deixa o específico dos endpoints e não os guias do que dá para fazer com a API. E o que você consegue fazer, pra que a gente existe? Dá pra mandar o WhatsApp no Twilio? Dá. Como que mandar? Ah, peraí, esse parâmetro aqui opcional não tá documentado. Beleza, vai.
E é algo que os PMs podem ajudar muito, né? Nos casos de uso. É até uma maneira muito mais fácil de um PM validar uma API do que...
Perfeito.
Se ele for validar exatamente o endpoint, tipo, aí ele nunca vai conseguir mesmo.
E na real, se ele entender o caso de use e falar, putz, beleza, a gente tem que fazer isso, postar ali, acontecer tal coisa... É mais fácil dele sentar com o desenvolvedor e falar, isso aqui que eu esperava que retornasse não tá retornando. Fica mais fácil de validar, né?
Em outras palavras, vai ser tipo assim, o PM vai falar, cara, a gente tem empresa aqui que tem essas informações, eu quero que ela chegue aqui e faça isso. Aqui no meio, essa caixa preta, é o dev que vai manjar, ele que vai colocar lá na API, no código, mas o PM consegue validar, tipo, opa, esse caso aqui, a empresa tem esses dados, ela está conseguindo fazer isso, está conseguindo fazer a transação bancária, está conseguindo fazer tal coisa, aí o PM valida e fala assim, tá ok, tá passando.
Acho que a gente conseguiu dar boas dicas aqui para quem está nessas enrascadas e quem precisa se adaptar aí para conseguir atender esse tipo de produto. Bom, acho que é isso. Valeu aí quem tá ouvindo, valeu quem tá aqui. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô nos dois também como BF Gouveia. Paulo?
No Twitter?
Onde você tá aí?
Eu tô no Twitter, Paulo_Kaelon. E agora tem um Instagram que é Paulo Hipster, que é bacana também. Bacana. Para de me seguir e ficar vendo as fotos das minhas filhas.
Tô no Twitter, é Almeida Marcel, Marcel com 2 L's. E no Instagram também, no LinkedIn também, em todas as redes, a mesma coisa.
Não vale a pena me seguir no Twitter, mas pode adicionar no LinkedIn lá, Petros Gomes, e a gente bate um papo.
Boa, então valeu demais aí.
Obrigadão.
Falou. Prazer. Tchau.